Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando neste último Sansão FC deste ano de 2022. Pré-copa, hein, Pedrão? Olha aí, já estamos na cara do gol, né? Sem ser nesse domingo, no próximo começa a Copa do Mundo e, cara, não podia estar mais exarizado. Estou completamente alucinado pela Copa, mas antes de chegar na Copa, tivemos final de Brasileirão, times da temporada revelados e uma entrevista extremamente bombástica do senhor Cristiano Ronaldo. Então, tem assunto pra caramba, seja bem-vindo, Pedrão.
Cara, acabou. Estou feliz porque acabou. Sofrimento de mais um ano aqui, vindo falar que agora é pensar no ano que vem, porque esse ano foi terrível. É a segunda vez na história desse podcast que eu faço isso, mas é o que resta fazer, né, cara?
Na história de dois anos, de um ano do podcast, é a segunda vez.
É a segunda vez que eu venho aqui falar disso, cara. Já falei de briga contra rebaixamento duas vezes nesse podcast, e é isso, cara. Ganhamos o Paulistinha Sub-20, foda-se.
Pois é, cara, isso. Pois é, verdade. Só que tem que ficar esperto, porque aí ano que vem aí o diretor de vocês vai ser o Falcão, né? Então já prometendo aí fortes emoções pro ano que vem já, né?
Cara, escolha do Rueda, né? Mais uma vez ele escolhe o diretor esportivo. Vamos ver no que dá, né? Mais uma vez, eu sempre chego e falo, né, cara? Diretor esportivo, eu tento não julgar antes da hora, porque vai ser no trabalho dele que ele vai mostrar se ele é bom ou não, né?
O problema é que a amostragem aí do Falcão nos últimos anos não é das melhores, né? E eu não quero ficar falando muito do Santos, não, porque eu tô puto com o Santos, hein, Pedrão? Porra, só tinha uma missão nessa rodada, velho. Caceta aí, falhou. Enfim. Vamos falar, então, de Brasileirão, né, Pedrão? E vamos... Eu vou fazer como a gente tá fazendo já de praxe nesse final, né? Já que muita coisa tava meio que definida, né? Apesar das três vagas em aberto pra classificação da Libertadores, eu vou falar de todos os confrontos, né? Os placares. E aí, depois, você dá os seus destaques, eu dou os meus e a gente pula pra próxima pauta, beleza? Então, vamos lá. No sábado, né, tivemos Avaí Flamengo aí, né? O jogo que foi antecipado para o sábado, por conta que o Flamengo montou uma festa, né, aí no domingo, para comemorar, né, o título da Libertadores e da Copa do Brasil. Enfim, foi em ritmo de festa, né, e perdeu aí pro Avaí. Tivemos também Atlético Paranaense 3-0 em cima do Botafogo, né, um resultado contundente que, inclusive, Pedrão, marcou aí o último jogo como técnico do Filipão, né, que agora deve assumir um cargo executivo ali dentro do Atlético Paranaense, né. Inclusive, uma coisa pra gente poder destacar, né, Pedrão, muitos clubes terminando esse campeonato sem técnico, né. Enfim, tivemos também o Ceará aplicando a goleada de 4-1 em cima do Juventude, essa goleada que não adiantou de nada, afinal o Ceará e Juventude, os dois já estavam rebaixados. Tivemos um empate entre América Mineiro e Atlético Goianiense, né? O jogo que por pouco não deu a vaga para Libertadores para o América Mineiro, né? No finalzinho do jogo marcou um gol que foi anulado por toque de mão. Tivemos Fortaleza 2-0 em cima do Santos, né, o jogo aí que deu, né, o acesso à pré-Libertadores para o Fortaleza. Tivemos o Cuiabá 2-1 em cima do Curitiba, esse resultado que deixou o Cuiabá na primeira divisão. Tivemos o Fluminense vencendo por 1-0 o Bragantino, jogo que pouco importava para os dois times, né. Tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Corinthians também por 1-0 e assegurando ali a sua classificação com mais tranquilidade. Tivemos o Internacional vencendo por 3-0 o Palmeiras, né? Claro que, assim, Palmeiras já estava super tranquilo, mas é importante destacar, né, Pedrão, que esse é o jogo que, inclusive, tirou a invencibilidade do Palmeiras no campeonato jogando fora de casa, né? O Palmeiras não tinha perdido ainda jogando fora de casa. Na última rodada, a gente dá um desconto, né? E a goleada mais sem graça da fase da terra, São Paulo 4-0 em cima do Goiás, um baita jogo do São Paulo, mas que, enfim, acabou não dando em nada porque o Santos não conseguiu fazer a parte dele, né? Enfim, Pedrão, vai lá, seus destaques.
Ah, já que você tá falando do Peixão, vou puxar o Peixão, né, cara? Santos que aprendeu aí, né, com 2015 e decidiu não ajudar a rival. Brincadeiras à parte, eu acho que foi mau negócio pro Santos, até porque eu creio que o Santos... Quer dizer, na verdade eu tenho certeza que o Santos não deixou o Fortaleza ganhar. Acho que o Santos é ruim mesmo. É um time mal treinado e que seria muito mais negócio o Santos pegar o Fortaleza na Sul-Americana do que o São Paulo. Mas tudo bem, né, cara?
Lembrando sempre que a gente vai ter mais um ano aí pra profecia se cumprir, né, Pedrão? Que é a final aí entre São Paulo e Santos, onde o São Paulo será humildemente amassado pelo Santos aí na final da Sul-Americana, né?
Ah, cara, do jeito que os nossos clubes caminham, assim, tanto esportivamente quanto do lado empresarial do clube também tá meio merda, então eu não duvido de nada, cara. Do nada o Santos vai lá, mete 4 sem querer,
sim,
sabe?
Sim.
4 gols contra de São
exatamente.
Paulo. Vai que. Mas foi um jogo muito ruim, cara. Marcou a despedida de um dos maiores jogadores da história do Santos, né? O Luan. Que não vai ficar, treinou a semana toda como titular e chegou no dia do jogo nem estreou. Quer dizer, estreou não, nem jogou. Porque estrear não estreou até
mas
hoje.
Mas o Luan, né? Será que não fica mesmo, Pedrão? Será que não tem chance ali? Porque eu lembro de você vir aqui algumas vezes falar aí que o Luan até jogou bem, né? Em alguns jogos e tal. Mas aparentemente não prestou não, né?
Cara, o Luan fez um jogo bom. Que eu acho que foi o único que ele jogou.
Mas se
assim,
você
tipo,
comparar com a passagem dele pelo Corinthians, já tá melhor, cara.
É, você tem um ponto, mas tipo, ele jogou um jogo bom, o resto ele voltou a ser o Luan que a gente conhece, sabe? A estreia dele também foi bem fraca, ele fez esse jogo bom e depois também voltou a ser o Luan. Aí, tipo, cara, na moral, se o Santos contratar o Luan, eu acho que eu vou ter um treco aqui, cara.
Ah, cara, mas estender o empréstimo, será que não é interessante pro Santos?
Então, cara, depende dos nomes que tem no radar, né, cara? Porque às vezes entre... Não vou ser maluco de falar isso. Não tem que renovar com o Luan, não, esquece.
Nem pra elenco.
Eu pensei que... Não, cara, esquece isso aí. Luan não dá, não.
Pois
cara.
Bem, prossiga, então.
De cansado a gente já tem o Santos.
Prossiga, então, com seus outros destaques.
É, meu destaque vai... Não só pro lado do Santos, que eu falei muito do Santos, mas do Fortaleza, né, cara? Que se recuperou muito bem e conseguiu a vaga na Libertadores pelo segundo ano consecutivo. E só conseguiu essa vaga 2 vezes na história, nas mãos do Vojvoda.
Que arrancada, cara. Hein, cara?
Que time,
que
né?
Que arrancada, né? O time começa o segundo turno na lanterna do campeonato, último colocado, e termina na classificação para pré-Libertadores. Campanha histórica do Fortaleza, né? Eu nem falei também, né, dos técnicos, mas assim, aparentemente o Vojvoda deu tons de saída na sua entrevista coletiva, né, falou que não sabe se fica e tal. Eu acredito que ele fica, acho que ele deu aí um pouquinho de emoção para os corações dos torcedores do Leão do PC, mas acho que ele fica. Mas é isso, né, deixou em aberto aí o futuro dele, né.
É, cara, falando nisso, eu já vou puxar aqui Galo e Corinthians, porque ambos estão sem técnicos agora, né, cara. E são dois times que vão precisar se moldar muito bem nesse mercado para trazer um técnico novo. E eu acho que o Vojvoda é o nome da vez, né?
Sim,
cara?
O Atlético Mineiro oficializou na segunda-feira a saída do Cuca, né? E o presidente do Corinthians, acho que é Duílio o nome dele, né? Oficializou logo após o jogo, né? Que o VP não renovou com o Corinthians, portanto, o Corinthians está sem técnico, ou seja, a gente já falou aqui de 3 jogos, né? Onde 4 times já estão sem técnico. 4 não, né? 3 estão sem técnico e um tá com um técnico ali em aberto, né? A possibilidade. Isso sem contar o Santos também, né, Pedrão? Que o Santos, apesar de estar com Orlando Ribeiro, também vai vir com um técnico novo pro ano que vem, né?
E o Vascão, que tá subindo, também não tem técnico.
Exatamente. Mas... Então, vai ser bem interessante essa virada de temporada pós-Copa, né? Ver as movimentações. Acho que até durante a Copa talvez a gente já veja aí alguma movimentação, alguma coisa. Tô bem curioso. Principalmente em relação ao Vojvoda, já falei um monte de vezes aqui, espero muito que ele fique, né, no Fortaleza, mas eu não sei não, a entrevista dele me deu um pouco de ares, assim, que acho que a tendência talvez seja ele dar um pulinho lá em Minas mesmo, hein, Pedrão?
Sei lá, cara, eu acho que pro Vojvoda não compensa tanto sair do Fortaleza, sabe, ele vive um momento tão confortável lá, e eu não sei se ele teria esse mesmo conforto lá em Minas, cara, na verdade tenho certeza que ele não teria. Imagina ele começa ali mal no Campeonato Mineiro.
Isso é muito importante você falar, Pedrão, porque assim, a real é que poucas pessoas assistem jogos do Fortaleza, né? Eu vi muito torcedor de São Paulo, por exemplo, pedir o Vojvoda, né, no lugar do Rogério Ceni, alegando que o Rogério Ceni não sabe o que faz com o time e improvisa muito o jogador. E a galera, nessas horas que você vê que a galera não assiste mesmo as coisas, porque assim, o Vojvoda é um dos caras que eu conheço que talvez um cara que mexa tanto no time em termos de aproveitar as mesmas peças em posições diferentes seja o Osório lá atrás, que ele fazia muito isso, mas o Vojvoda é um cara muito inquieto e ele gosta de aproveitar jogadores em várias funções diferentes. Então assim, como que o cara tá pedindo pra tirar um técnico que ele acha que improvisa muito o jogador e pedir pra trazer um outro que faz isso também a rodo? Então assim, já dá um pouco da tônica, né, Pedrão? De que a torcida pede porque os resultados são bons, mas a galera não vê dentro de campo o que o Vojvoda faz, né? E eu acredito que o melhor para ele é também fica lá no Ceará, cara, fica no Fortaleza, entendeu? E aproveita, sabe? Porque lá ele manda, desmanda, entendeu? Tem toda uma tranquilidade para tocar o time da forma que ele achar necessário. E assim como a gente falou, né, Pedro, no episódio passado, pô, quem sabe não focar num Brasileirão buscando uma campanha histórica, né?
É, cara, já que você falou de São Paulo, também vou falar um pouco de São Paulo aqui. No caso, o Rogério Ceni, cara, porque, assim, ao longo da temporada, nós viemos aqui desde o Paulista falando várias vezes que o Rogério, ele sabe mexer muito bem nesse time no quesito de rodagem de elenco, cara. Ele consegue tirar o melhor de algumas peças que, às vezes, nem são tão boas. Só que eu acho que o problema do Vojvoda e do Rogério Ceni nesse quesito é que o Vojvoda não tem estrelinha no elenco dele pra mexer.
Exatamente.
Ali no vestiário,
exatamente,
né, cara? O Rogério Ceni tem.
Exatamente.
Então eu acho que isso afeta muito o trabalho do
Sem
Rogério.
Sem contar que time grande, assim, né, time já mais robusto do campeonato, tem outros fatores também, né, Pedrão, que é a questão de imprensa muito mais em cima. Eu acho que quando a gente fala que o time maior tem mais cobrança, não é simplesmente pelo fato de que, ah, sei lá, o time é maior, né, mas é porque tem todo um sistema esquematizado dentro dos principais clubes, né, que é feito para moer pessoas, né, até porque a gente já falou aqui um monte de vezes, né, como que é a lógica do Brasil em relação à produção de conteúdo de jornalístico de futebol, né. Então, assim, é muito tempo de debate e de discussões que agregam muito pouco ao futebol. E nesses momentos a gente vê grandes manchetes aí, né, de muita gente falando bobagem e levantando assuntos que não conferem com a realidade, né, e o que acaba sendo um grande problema, pelo menos do meu ponto de vista, em relação ao próprio futebol. Então, assim, a discussão do Fortaleza em um programa de futebol vai ser lá 5% do programa. A discussão em relação ao São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e tal, Flamengo, vai ser 30%, né. Então abre um espaço para discussões muito maiores, né? E aí você sabe que quando o assunto vai ficando, vai acabando, o pessoal vai tentando arranjar outros, né? E aí que tá o problema. E aí, citando o próprio São Paulo, né? Uma baita resposta, inclusive, do Rogério Ceni, apesar de não conseguir a classificação, fez o que era preciso, né? Fez uma baita goleada e jogou muito bem, né? Em cima do... Claro que era o Goiás do Jair Ventura, Goiás que demitiu também, né, Pedrão? O Jair Ventura, ou seja, mais um clube sem técnico. Mas o São Paulo deu uma ótima resposta e, enfim, muitos jogadores vão sair, né? Mas esse final de temporada foi marcado por muita gente especulando muita coisa sobre o Rogério Ceni, né? Problemas de vestiário, enfim, com jogadores e tudo mais. O presidente do São Paulo veio a público, né? Deu força ao técnico. Espero que continue assim, porque eu acho que o Rogério Ceni, melhor do que qualquer estrela que a gente tenha no time, ele conseguiu ser muito mais consistente do que qualquer jogador, né, que tem lá no campo como técnico. Enfim, já falamos sobre Atlético Paranaense sem técnico, Goiás sem técnico, Corinthians, Atlético Mineiro, ou seja, quatro clubes sem técnico e...
Santos provavelmente sem técnico também.
Santos sem técnico, Fortaleza em aberto aí, né, Pedrão? Então, outros técnicos aí que estão em aberto também, né, a gente, deixa eu ver aqui... Não, acho que são só esses mesmo, né? Ou eu tô enganado?
Bragantino.
Ah, sim, mas é que o Bragantino a gente já comentou e já tinha sido oficializado, né? Bragantino, inclusive, especulando nomes de fora, né? Eu tinha falado sobre o Ramires, não tá na lista do Bragantino, mas os técnicos que o Bragantino vai buscar são nomes bem interessantes, inclusive. Que eu não vou me lembrar agora.
Manda o Orlando Ribeiro pra lá.
Pois bem, Pedrão, então é isso. Enfim, acho que não tem muito mais o que destacar, né? Vou
Você
falar
não
daqui.
Destacar o elefante cor-de-rosa na sala.
Qual o elefante cor-de-rosa na sala?
Cara, o Flamengo foi campeão duas vezes, mas a derrocada tá aí. Só não vê quem não quer.
Eu não falei que não ganharia títulos, né? Eu só falei que seria uma derrocada. Pois bem, Pedrão, eu vou fazer o seguinte. A gente tem aquela tabela, né, pra gente bater. Eu vou falando aqui... deixa eu pensar como que a gente pode fazer isso de um jeito que seja funcional. Bom, eu acho que meio que todo mundo já sabe a tabela do Brasileirão, então eu vou passar rapidinho, né, Pedro? Só pra galera ter na cabeça aí. Pois bem, então vamos lá. O campeão foi o Palmeiras, né? Então, como todo mundo já sabe, inclusive cravado por essa pessoa que vos fala, diferente do Pedrão, que apostou no...
Ai, Timão.
Pedrão foi de Corinthians, né? Enfim, acreditou bastante no VP.
Chegou perto.
Não tão perto quanto você gostaria, né? Mas... Pois bem, e aí completando o G4, né, no meu caso eu tive Fluminense, Atlético Paranaense e Corinthians, no caso do Pedrão teve Palmeiras, Fluminense e Internacional. É engraçado.
Acertou o G4.
Mais ou menos, né? Mais ou menos, exatamente. É verdade, acertou o G4, né? Com troca de posições ali, eu errei o Atlético Paranaense, né? No caso, deu lugar ao Internacional aí, mas é verdade, acertou o G4, né? E aí, em quinto e em sexto, Pedro, a gente teve Flamengo e Atlético Paranaense, fechando as vagas diretas de Libertadores, né? No seu, você tinha colocado Flamengo e Atlético Mineiro, e no meu, tinha colocado Atlético Mineiro e Flamengo, ou seja, só mudou de posição, né? Enfim, mudou pouca coisa, né? O Atlético Mineiro ficou um abaixo, mas tá dentro, né? Oficialmente.
Tamo bem, pô.
Completando aí os times da sétimo e oitavo lugar de pré-Libertadores, né? Acabou ficando com...
Lembro que eu coloquei em sétimo.
Acabou ficando com Atlético Mineiro e Fortaleza, né? Pedrão colocou, apostou aqui no São Paulo em sétimo e o Atlético Paranaense em oitavo. E eu apostei também no São Paulo em sétimo e Internacional em oitavo. Ou seja, erramos categoricamente aqui, né, Pedrão?
É, cara, ninguém tava acreditando no Fortaleza, né?
Realmente. Eu lembro de falar, pô, não, o Fortaleza não vai cair e tal, mas não apostar no Fortaleza tão forte, né? Essa retomada tão forte quanto foi, né? Enfim, completando aí, né, Pedrão, as vagas de Sul-Americana, né, ficou com São Paulo em nono, né, América Mineira em décimo, 11º Botafogo, 12º Santos, 13º Goiás e 14º Bragantino, né. Você apostou, Pedrão, em Santos, Bragantino, Botafogo, Ceará, Goiás e Cuiabá, né, então acho que aqui o Cuiabá acabou não indo, né, da sua lista, é isso mesmo? Deixa eu ver.
O Ceará foi rebaixado, meio que assim, né?
É verdade, você apostou no último ali com o Ceará, né, que acabou sendo rebaixado. Eu apostei aí, né, classificando para a Sul-Americana, em Bragantino, Santos, Botafogo, América Mineiro, Ceará e Curitiba, né? Então, enfim, o Curitiba também aqui não se classificou, né? O Ceará também não, foi rebaixado, né?
O Ceará devia estar voando, né?
Ah, mas acho que foi... A gente deve ter feito... Eu não lembro ao certo quando que o Dorival saiu do Ceará. A gente fez essa lista no final do primeiro turno, né? Então, eu acho que o Dorival já tinha saído. Então, talvez o Ceará ainda estava naquele momento de tipo, ah, não tô muito ruim, mas também não tô bem. Porque apesar de do Ceará no meu estar se classificando para a Sul-Americana, eu coloquei o Ceará aqui na 14ª colocação, né? 13ª, sei lá, enfim. Foi na parte de baixo da tabela. É que com a farra de vagas que a gente tem no Brasileirão, né, Pedro? É muito difícil fazer essa análise de forma correta, né?
É, cara, isso é verdade. E foi por muito pouco ponto, assim, né, cara?
Sim. E aí os dois times que ficaram no limbo aí, sem se classificar para lugar nenhum, né, Pedrão? Tivemos Curitiba e Cuiabá, e a gente tinha apostado aí os dois no Fortaleza, né? Você apostou no América Mineiro e eu apostei no Goiás. Enfim, eu acho que você errou mais do que eu, né? Mas tudo bem.
É, com certeza. Com certeza, eu admito.
E aí, fechando o Z4, né, os times rebaixados oficial na tabela do Brasileirão foram Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. O Pedrão apostou em Atlético Goianiense, acertou. Avaí acertou. Curitiba errou e Juventude acertou. Eu apostei em Atlético Goianiense.
Cadê o Flamengo?
Cadê o Flamengo? Né, você ainda deu tempo de você se recuperar, né, Pedrão? Eu fui de Atlético Goianiense, acertei, Avaí acertei, errei no Cuiabá, né, mas também acertei no Juventude. Enfim, a gente errou o último ali, né, Pedrão, o terceiro, porque, o quarto, né, o quarto rebaixado, porque os outros três a gente meio que já tinha determinado, né.
É, cara, o Ceará se esforçou bastante, né, pra cair esse ano.
Olha, eu não fiz um levantamento pra ver quem se saiu melhor, Pedrão, mas eu acho que a gente pode dizer que teve um empate técnico ali. A gente errou mais ou menos nos mesmos lugares, acertamos nos mesmos lugares, porém eu acertei o campeão, logo eu sou melhor do que você.
Justo, cara. E vendo pela tabela, seu time ficou antes do meu, então... Pode ficar com esse prêmio. Eu não me orgulho de falar que o Palmeiras ia ser campeão, tá bom?
Pois é. Eu sei que você queria falar o Palmeiras, Pedrão, mas o seu coração não deixou, eu sei disso.
Não me orgulho, cara. Não me orgulho. Pode ficar com esse prêmio.
Pois bem, né? Enfim, vamos lá, Pedrão. Então, eu quero falar agora aqui sobre seleção do campeonato, né? A gente tá falando aí num período de premiações, né? De prêmios individuais, né? Que são extremamente importantes. A gente teve o da CBF oficial. A gente também teve entregue, inclusive, na segunda-feira, a bola de prata da ESPN. Porém, Pedrão, eu não gosto muito dessas tabelas porque eu acho que elas dependem muito de uma memória afetiva que os jornalistas ou quem quer que esteja avaliando tem. Por isso, Pedrão, eu trouxe aqui para a gente discutir a seleção do SofaScore, que privilegia aqueles jogadores com melhor média, né, de notas ao longo do campeonato. E eu acho que também ficou uma seleção muito melhor postada, né? Talvez a gente possa discutir um nome ou outro aqui, mas contra as notas não tem, né, Pedrão, o que dizer, né?
É, cara, eu só queria lembrar que o rei do SofaScore era o Jean Mota, tá? Só pra deixar claro aqui que o Jean Mota era pica no SofaScore, mas vamos ver se essa lista aí procede, cara.
Pois bem, então vamos lá. Eu vou falar os nomes aqui, a gente discute, Pedrão, e depois eu te pergunto aí quem que você acha que foi o melhor do campeonato, revelação, essas coisinhas, beleza? Então vamos lá. No gol, a gente teve o Matheus Cavicchioli, né, do América Mineiro, que é um cara pouco falado, mas realmente é um cara muito consistente, né, Pedro? A gente passou várias rodadas aqui falando sobre como o América Mineiro conseguia empatar na hora que tinha que empatar e ganhar na hora que precisava ganhar, né? E perdia quando podia perder, né? Então eu acho que isso passa também por um bom goleiro, e o Cavicchioli já vem de alguns anos num nível muito bom, só que eu acho que ele é um goleiro que corre por baixo, assim, sabe? Eu acho que já passou da hora dele dar um salto, sabe, pra algum time maior.
É, cara, eu confesso que eu não acompanhei de perto a temporada da América Mineiro, vocês podem ter percebido isso pela minha lista, né? Mas clubismo, cara, clubismo vai bater forte, vou falar, era João Paulo nessa lista, cara.
Realmente, uma grande temporada do João Paulo, né? O problema é o resto do time, que também não ajudou o menino João Paulo, né? Enfim, na zaga aqui no SofaScore, Pedrão, a gente teve um trio de zaga, né? Jogando aí no 3-4-3, né? A seleção do SofaScore, a gente teve o Vitor Cuesta, né? Pelo Botafogo, a gente teve o Murilo e o Gustavo Gomes aí, né? Na trinca de zaga. Eu acho que Gustavo Gomes e Murilo, obviamente, estariam aqui, né? A zaga menos vazada do campeonato, muito consistente os dois. Não tem como falar que não seriam eles, né? E aqui a surpresa fica pelo Vitor Cuesta, né? Apesar dessa temporada extremamente irregular, né, Pedrão, do Botafogo, mas, enfim, sempre com atuações consistentes, ao que parece, né?
É, cara, Gustavo Gomes e Murilo, realmente, desde o começo da temporada, era meio que claro que iam ser bons jogadores, né? O Murilo apareceu bem mais do que eu achava que ia aparecer, e o Vitor Cuesta, pô, cara, Botafogo, fora de casa, monstro, apesar de ter tomado 3 aí do Atlético Paranaense, acabou saindo com uma nota de 7.20, cara.
Sim, sim.
Uma nota boa, né?
Sim, bem boa. E igual eu falei, assim, claro que pra quem tá ouvindo a gente aqui, né, a gente não tem como assistir todos os jogos, né, gente? A gente tem vida, Pedrão trabalha, eu também, mas a gente tenta se antenar o máximo possível, né, Pedrão? E assim, o Vitor Cuesta é um cara de nome, né, já era um grande zagueiro lá no Internacional, enfim. Aparentemente, mesmo nos jogos ruins aí do Botafogo, ele deve ter sido sempre um bom zagueiro, né? Mas é interessante perceber, né, Pedrão? Esses caras que correm por baixo, que às vezes a gente não ouve tão falar, né? É bom a gente olhar pelo SofaScore, porque é isso, cara. É igual eu falei, a nota não mente, né? Então, enfim, por vezes acaba passando por baixo, porque não é um time tão badalado. Chegando pro meio
agora
de campo...
Agora o Murilo e Gustavo Gomes é chovendo molhado, né, cara?
Ah, e sim, é igual eu falei, a defesa menos vazada do campeonato não tem como ser diferente, né? Ainda mais Gustavo Gomes marcando o gol e tudo mais, enfim, não tem como discutir, né, Pedrão, a posição dos dois zagueiros do Palmeiras. Enfim, chegando para uma linha de 4 jogadores no meio de campo, né, Pedrão, a gente tem o René aqui pela esquerda, né, é lateral... O meio de campo lateral do Internacional, né? A gente tem pelo meio o Carlos De Pena, que inclusive fez um ótimo campeonato brasileiro. A gente tem aqui a surpresa para muitos, né, Pedrão? O Ganso, né, chegando pelo meio de campo, e o Marcos Rocha aqui na ponta direita. Fecham aí o quarteto de meio de campo. Acho um bom meio de campo, hein, cara? Talvez eu trocaria o René aqui, não acho um cara muito seguro defensivamente, mas se a gente tá falando uma linha de 3 zagueiros aqui, talvez poderia dar uma boa, né?
Cara, eu vou te falar, hein, Marcos Rocha na mão do Abel Ferreira foi um dos jogadores que mais evoluíram, cara.
Com certeza.
Porque
veterano,
era um jogador que ninguém dava nada.
E veterano, né, quem diria.
Que temporada do Marcos Rocha, cara, ninguém dava nada pra ele. O Carlos De Pena, chovemos numa olhada, né, cara, começou a jogar muito bem aí na mão do Mano Menezes. E, infelizmente, gosta de fazer gol no Santos. Bem triste isso. E o Ganso... Ninguém esperava no começo do ano que o Ganso ia fazer uma temporada boa, né, cara? Essa é a verdade.
Não, o Ganso virou outro jogador com a chegada do Diniz, né, cara? É incrível isso, assim, ele cresce muito com o Diniz. Porque até naquele período ali com o Abelão, né, ele não tava bem também, né? Entrava poucos jogos e tal, mas... Cara, eu não sei dizer, eu já ouvi falar sobre a forma que o Diniz treina o time, né? Os treinamentos dele e tal, porque... Se você reparar, Pedrão, os times do Diniz machucam muito pouco, apesar de ser um time muito, muito intenso, né? Mesmo que talvez não seja fisicamente, mas eu acho que a parada do time do Diniz ser um time de muita posse de bola e troca de passes curtos, eu acho que ajuda o jogador a se preservar às vezes, sabe, dentro de campo. E eu acho que é aí que o Ganso ganha também. Como o jogo acaba ficando um pouco mais lento, né, do que naturalmente é o ritmo do jogo, ele que é um cara com visão diferenciada e com espaço para jogo, ele vai crescer, né? E, enfim, com eventualmente um cuidado todo feito para ele não sofrer com lesões, né? Enfim, ótimo, ótimo campeonato do Ganso. Fica ansiosíssimo para ver aí como vai ser no ano que vem, né, cara?
É, cara, eu tô vendo muito São Paulino, né, aí falando que é Ganso no São Paulo ano que vem. Eu acho loucura, tá?
Não, não encaixa.
Ganso no São Paulo não faz nenhum sentido.
Não encaixa, gente. Eu concordo que tá num baita campeonato, tá jogando muito e tal, mas...
Estilo de jogo nada a ver.
Estilo de jogo não combina, apesar de, na temporada que o São Paulo é vice-campeão brasileiro, né, que o Ganso divide o meio de campo com o Kaká no São Paulo, ele era um jogador bem mais versátil, um pouco mais rápido, mais de marcação. Mas eu acho que não é muita do Ganso, inclusive eu acho que o melhor para ele é ficar, mesmo no time do Diniz, ele vai conseguir brilhar muito mais do que no time do São Paulo, né? O time do São Paulo é um time de muita troca, né, Pedrão? Constantemente o Luciano volta para compor o meio de campo, então ele é quase um meio atacante, né, ao invés de ser um atacante. E o Ganso precisaria ter essa troca constante, né, com os atacantes para chegar na frente e tal, e ele não tem muito isso, né? Ele é o cara que sai de trás e dá o passe lá na frente.
E, cara, faz tempo que a gente não vê uma temporada regular do Ganso, e é a primeira vez que a gente vê isso desde, sei lá, 2015, que foi uma temporada meia boca, assim, do Ganso. Depois nunca mais a gente viu isso, e tá vendo agora de novo. Não sei se seria uma boa para ele trocar o time do Fluminense para arriscar em um outro time, que eu acho que ele não daria certo no esquema do Rogério.
Sim, eu concordo completamente, e, cara, assim, fica lá, entendeu? Acho que a tendência é ele crescer ainda mais. A gente sabe que o Ganso é um grande jogador, né, e a tendência numa Libertadores... Não tem nem por que trocar de time, né, Pedrão? Vai disputar Libertadores, ir pro São Paulo pra disputar uma Sul-Americana, acho meio loucura. E, assim, fica... É, sim, claro, sempre, né? Mas fica a parada, né, Pedrão? Assim como aconteceu com o Gabigol, a sensação de que talvez o Ganso não precisava ter ido pra Europa, né? Ele poderia ter se mantido no Brasil e ter se tornado um grande jogador brasileiro, como, por exemplo, o Gabigol é, né?
É, cara, é que o Ganso... A gente achava que ele era melhor que o Neymar, né?
Sim,
vale
sim.
Lembrar que eu nunca achei isso, mas... Era um jogador do mesmo nível intelectual, de genialidade de futebol, né,
sim,
cara?
Sim, sim.
Então... Facilmente você conseguiria imaginar na época o Ganso com uma camisa 10, sei lá, de um Real Madrid da vida.
Sim.
Mas acabou que não vingou, cara.
Enfim. E aí, terminando a seleção aqui do SofaScore, né, Pedrão? A gente tem um ataque formado por John Arias, Germán Cano e Gustavo Scarpa. Esse o mesmo com a maior nota aqui da seleção, né, do SofaScore, e também foi o craque do campeonato. Pedrão, ataque indiscutível, e a gente pode chegar à conclusão, os dois aqui, que o craque do campeonato é o Scarpa, né? Eu até tinha comentado aí sobre o Cano ser eventualmente esse craque do campeonato, porque eu acho que na função e no futebol que o Cano pode te entregar, que é o último, que é o posicionamento final, né? Ali a parada de empurrar pro gol, ele fez isso magistralmente essa temporada, mas eu acho que... Então, assim, o Scarpa cresce muito, né, depois que o Veiga se machuca, né, aí ele assume, de fato, a titularidade, aí toma conta do meio de campo do Palmeiras e tudo mais, enfim, e termina o campeonato de forma magistral aí, né, pra ir lá pra Premier League. Ataque indiscutível, né, Pedrão? O John Arias aí cresceu muito também com o Diniz, né?
É, cara, o John Arias e o Cano, temporada maravilhosa no Fluminense. Acho que o John Arias, ele entra mais no quesito... criação de jogada. O SofaScore, ele é muito bom por conta disso, né?
Sim, sim.
Ele acompanha toda essa parte tática. E o Gustavo Scarpa, cara, eu acho que sem dúvidas ele é o craque do campeonato, ele sai por cima do Cano. Nossa, essa frase ficou maravilhosa.
Ficou um pouquinho, né, complicado, mas tudo bem.
Mas enfim, vocês que estão do outro lado, vocês não têm uma mente de quinta série, vocês conseguiram entender.
Mas vamos lá, o Scarpa saiu de cima do Cano, prossiga.
Ai, caramba, se divirta. Mas... Ah, mano.
Vai, cara, prossiga, meu Deus.
Agora você tá rindo aí, eu fiquei até sem graça.
Tá bom, vou parar.
Mas... Enfim, o Scarpa ganhou o título, né, cara? Então isso meio que pesa, assim, pra ele ter ficado como melhor. Porque eu acho que o Cano e o Scarpa foram os craques do campeonato, sem dúvidas.
Sim, sim.
O Cano fez uma temporada melhor que a do Gabigol em 2019, o que é algo surreal. E, mas o Scarpa é um cara que vai deixar saudade, né, cara?
A parada
do... não, não tanto pra gente, rival direto do Palmeiras, mas...
A parada pra mim do Scarpa...
Como personagem.
É que o Scarpa, né, Pedrão, parecia que quando você assistia o jogo do Palmeiras, parecia que todas as jogadas de ataque do Palmeiras passavam pelo pé dele, né, cara? Isso é muito doido. Ele era muito presente dentro de campo, né, do meio pra frente. Então parecia que, independente da ponta que tava rolando o jogo, da direita ou da esquerda, a bola ia passar pelo pé do Scarpa até chegar no ataque, sacou?
Não, cara, e não só isso, ele era o cara da bola parada, né? É muito difícil a gente ver hoje no futebol brasileiro um cara que sabe bater falta igual o Scarpa sabe.
Exatamente, concordo totalmente. Enfim, então é isso, Pedrão. Algumas menções honrosas aí, né? Que, por exemplo, a gente não teve aqui na seleção do SofaScore, né? O Pedro Raul, né? O vice-artilheiro aí do campeonato. Acho que é uma baita menção interessante, né? A Rascaeta também fez um campeonato bom, né? Deixa eu ver se mais alguma aqui que a gente possa...
Pedro
fez um bom campeonato, né? O André também, do Fluminense, meio campo. É, ótimo jogador. Enfim, acho que no, talvez o Dudu também, né? A gente poderia destacar também, né, Pedrão?
É, até o Cássio, né, cara? Que salvou o Corinthians em muitos jogos. Eu acho que vale a pena a gente falar dele, cara.
Sim, com certeza. E, Pedrão, pra gente encerrar aqui a nossa seleção de prêmios individuais aqui, revelação do campeonato pelo Bola de Prata foi o Duqueiroz. Você acompanha o relator, né? Lembrando que o da CBF foi o Endrick. E lembrando que o Endrick estreou no jogo contra o São Paulo, acho que faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. Mas a CBF teve a moral de colocar o moleque com a revelação do campeonato, sendo que é um campeonato muito bom, com jogadores jovens aparecendo muito bem, né? Como o próprio André, que a gente já falou aqui, né? A gente podia falar do João Gomes, meio campo do Flamengo também, né?
E Vitor Roque.
Vitor Roque. É que o Vitor Roque acho que já tinha disputado o campeonato ano passado, né? Não me lembro ao certo, né? Mas enfim, jogadores jovens muito bons, como o próprio Duqueiroz e alguns outros garotos também, né? Que assumiram titularidade no Corinthians. Enfim, eu acompanho o relator aqui. Eu acho que o prêmio Bola de Prata foi preciso. Eu acho que o Duqueiroz é uma ótima revelação aí para um time que não tem o costume de revelar tanto, né, Pedrão?
Inclusive o Duqueiroz que estava sendo queimado aí pela torcida nos últimos jogos, né? Que estava falando que ele era ruim, que não era tudo isso. Mas, cara, eu acho que grande parte do campeonato ele jogou muito bem, cara. Mas eu vou ser clubista, vou falar que o melhor jogador da história, revelação do Campeonato Brasileiro, deveria ser Miguelito, é isso. Zero clubismo. Endrick jamais, mas Miguelito sim.
Bom, se a gente seguir o mesmo critério do Endrick aí, por exemplo, São Paulo, né, o garoto Juan, né, jogou alguns jogos desse campeonato, vindo do banco aí do garoto do São Paulo, marcou um gol no último jogo, logo merecia entrar no páreo aí também, né, como revelação do campeonato. Enfim, ou o Beraldo, né? Inclusive o Beraldo, zagueiro do São Paulo, era um cara que merecia muito esse prêmio de revelação, né, Pedrão? Pelo simples fato de que o cara tomou um vermelho e ficou lá no campo esperando o árbitro, de repente, perceber que ele tava dentro do campo.
Muito bom isso, cara. Muito bom. Show do futebol brasileiro, né?
Fala se não tem revelação melhor do que essa, né? O técnico olhar e falar, ei, cara, você tá aqui ainda? Sai daqui, velho.
Não, mas agora, sério, eu acho que se eu tivesse que dar um prêmio assim de revelação do campeonato, eu deixaria com o João Gomes, cara.
Sim.
Acho um jogador muito humilde e um jogador que ganhou titularidade nesse meio do Flamengo, cara.
Bom, eu acho que a gente concorda que talvez uma das nossas últimas opções seria o Endrick, né? Dado se não fosse a tamanha exposição. Não, gente, pelo amor de Deus, não que o Endrick não seja um bom jogador. Eu vou falar bom, porque ele ainda não se provou.
Jogou muito bem quando entrou, né, cara?
É, não se provou ainda o jogador do tamanho que todo mundo espera que ele seja. E eu acredito que ele vá se transformando nesse jogador. Só que, gente, ele jogou muito pouco nesse campeonato para se tornar a revelação do campeonato, né? Enfim, dito tudo isso, né, Pedrão? Vamos encerrar por aqui nossa cobertura do Brasileirão 2022. E antes da gente pular aí, né, para o nosso debate final aqui, né, para falar sobre a bombástica entrevista de Cristiano Ronaldo, né, lá na Inglaterra, inclusive não saiu ainda a entrevista na íntegra, né, a gente só teve acesso a alguns trechos, eu queria convidar quem está ouvindo e chegou até aqui, né, Pedrão, a seguir a gente lá nas redes sociais, né, @sansãopodcast, se quiser mandar um e-mailzinho também, só mandar lá para sansãopodcast@gmail.com, a gente está lá no Twitter, a gente está no Instagram, se você quiser trocar ideia de futebol com a gente, aqui na descrição tem o link do nosso grupo do Telegram e muito em breve também um grupo no WhatsApp para você acessar, entrar lá e trocar ideia com a gente. Certo, Pedrão?
É isso, cara, acabou. Esquece brasileiro e é isso. Foco no Hexa agora.
É, vale destacar, né, Pedrão, que pro ano que vem estão subindo 4 campeões brasileiros, hein, cara? Desceram 4 times, nenhum deles tinha sido campeão brasileiro. Em contrapartida, estão subindo pra Série A 4 times que já foram campeões brasileiros, né, cara? Sendo que desses 4 times, 3 estão subindo como SAF, né? Já numa organização um pouco melhor. E um time, pelo menos, bem financeiramente, que é o time do Grêmio, né? Então, enfim...
Que ninguém entende até hoje como caiu,
exatamente,
né?
Exatamente. Tipo... Então, o campeonato que vem promete muito. E olho bem atento aí aos torcedores santistas, aos torcedores são paulinos também, né, Pedro? A gente veio aqui, principalmente nessa reta final, falar sobre como os nossos times estão andando para trás. Então, essa é uma temporada de bastante preocupação aí pra ficar atento, né?
É, cara, e temporada que mostrou que os nossos times, assim, às vezes não tem capacidade de ganhar de times que, teoricamente, teriam elencos inferiores,
sim,
né, cara?
Sim, apesar de que eu acho que mesmo com as saídas no São Paulo e os possíveis reforços que cheguem, que eu não acredito que sejam reforços de muito renome, eu acredito que o São Paulo deve fazer um bom Campeonato Brasileiro ano que vem, tá? Eu acredito que os resultados desse ano do São Paulo não conferiram com o futebol apresentado pelo São Paulo, né? Acho que tem parâmetro para evoluir, muitos jogadores jovens ainda. Enfim, tô bem curioso pro ano que vem, mas é sempre bom ficar de olho, né, Pedrão? Ficar de olho aberto, porque tá ficando cada vez mais apertado, né? Porque se esse ano começou a gente com muita tranquilidade para os times que eventualmente disputarem uma parte de baixo da tabela, no ano que vem, apesar de estarem subindo e a gente sabe que os elencos não são à altura da Série A, são times que são organizados e podem se manter, como, por exemplo, o Botafogo subiu super bem esse ano, né?
É, cara, o Botafogo subiu super bem e, querendo ou não, os times como Bahia, Vasco, terão um investimento um pouco maior para essa temporada, né, cara?
Sim, sim, com certeza, né?
Vale lembrar que o Vasco vai fazer uma limpa agora, então vai ser um time totalmente diferente desse que a gente viu até o momento.
Sim, já vai trocar de técnico, né? Parece que vai subir um novo Vasco da gama. Pois bem, Pedrão, então vamos lá. Eu queria falar aqui e trazer para a mesa, né, a discussão sobre o triste fim melancólico de carreira de Cristiano Ronaldo, né? O nosso querido Serrote, ou CR7 aí, para quem é mais fã dele, né? O nosso queridíssimo aí, Cristiano Ronaldo, né, Pedrão, deu uma entrevista para um jornalista inglês, né, conhecido como Piers Morgan, né, que é uma espécie de Léo Dias em inglês aí, né, um cara, enfim, de tabloide inglês mesmo, né, e deu uma entrevista com frases extremamente fortes e eu acho que extremamente desnecessárias também, achei fora de tom. E mostra um pouco do quanto que o Cristiano Ronaldo é um cara mimado, né, cara? Eu fiquei um pouco chocado com algumas falas dele, mas, de toda forma, eu gostaria de dizer que me decepcionou mais, mas, assim, não é como se eu não esperasse isso dele também, né?
Cara, sobrou pra todo mundo, é impressionante, né? O cara não poupou ninguém. Parece que ele ia lembrando o nome das pessoas e ia falando, assim, tipo, da boca pra fora sem pensar, cara.
Sim.
Tipo, sobrou pro Rooney, o cara... tá aposentado, deixa o maluco lá. Sobrou pro Rangnick, que ninguém mais nem sabe onde o cara tá, sabe? Sobrou até pro técnico dele. Era capaz daqui a pouco dele falar que o Martial é um lixo e que ele que deveria ser o titular e não o Martial.
E inclusive, vem péssima hora, né, Pedrão? O Manchester United tá num momento bom, né? Depois de tantas temporadas abaixo, inclusive a do ano passado, né, Pedrão? Vem num momento bom, é o atual quinto colocado da Premier League, né, com uma rodada menos disputada. O time vem de resultados importantes, principalmente contra os times do Big Six, né, Pedrão? Fez um grandíssimo jogo aí nesse fim de semana contra o Fulham, né, vencendo no finalzinho. Garoto subindo bem, né, por exemplo, o Garnacho, o time vai muito bem.
Garnacho que inclusive meteu um Messizinho ali na comemoração.
Exatamente,
curtinho, cara.
Garoto argentino, né, em tese é o cara que vai puxar a braçadeira, porque acredito até que quando o Vitor veio aqui falar sobre o United, ele comentou sobre o Garnacho, não lembro se, eu não sei se você lembra, Pedrão, mas é uma promessa, assim, do mais alto nível da base do Manchester United, vale muito ficar de olho no Garnacho, né. Tá estreando muito bem, né, foi bem na Europa League, né, fazendo gol ali e tal, foi bem nesses últimos dois confrontos de Premier League, vale ficar de olho. Então, assim, o momento não poderia ser pior pro Cristiano Ronaldo soltar uma entrevista dessa, né, Pedro? Até porque parece o quê? Um chororô desmedido, né? Pra não falar que eu tô falando muita coisa, eu acho que eu vou puxar algumas aspas aqui dele, né, Pedrão? E aí a gente vai comentando em cima, né? Pode ser?
Cara, mas antes, só queria falar que isso tem muito cara de entrevista que ele deu pra ir pra Copa e depois da Copa sair do clube, sabe?
Assim, com certeza. Cravou, assim, a seleção... Cravou a saída dele, que é uma beleza, né, cara?
É, se ele tiver que olhar na cara do Ten Hag depois dessas aspas aí que tu vai falar, é brincadeira.
Sim, sim. Então vamos lá, né, Pedrão? Eu queria começar aqui... Eita, não, espera aí. Eu queria começar aqui, então, Pedrão, ó, vou puxar aqui uma aspas, né? Por exemplo, aqui, ó, Cristiano Ronaldo disse, né, abre aspas, eu me sinto traído, né? Eu senti que algumas pessoas não me queriam aqui, não apenas neste ano, mas no ano passado também, revelou o jogador antes de atacar Erik ten Hag, né? Sobre o ten Hag, ele disse, não tenho respeito por ele, porque ele não mostra, né, respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, nunca vou ter respeito por você. Não apenas o técnico, mas outros dois ou três caras que estão em torno do clube tentam forçar a minha saída. Honestamente, eu não deveria falar isso, não sei. Mas olha, eu não ligo, as pessoas deveriam sempre ouvir a verdade. Bom, Pedrão, sim, cara... Acha que é maior que o clube, acho que é a única coisa que eu poderia dizer aqui, né? Porque ele revelar que se sente traído só pelo fato de não entrar em campo, sendo que nos últimos jogos ele até tem entrado, né, Pedrão? Tem sido titular, mas nem isso tá satisfazendo o menino Serrote aí.
Eu acho que foi muito mal conduzida essa volta do Cristiano Ronaldo, porque o Manchester United é um clube que ao mesmo tempo quer renovar, mas ao mesmo tempo quer ter esse cara que é o Cristiano Ronaldo. E aí as coisas não batem, porque quando o Cristiano Ronaldo joga, ele não tá tendo o mesmo desempenho que os jovens estão tendo no lugar dele. Aí fica difícil colocar o cara pra jogar. Eu acho que o Ten Hag tem sido até justo com o Cristiano.
Sim.
Porque nos jogos de Europa League ele tem colocado o cara pra jogar mesmo, ele fazendo o chororô que ele fez. Eu não lembro contra quem foi o jogo, mas que ele saiu mais cedo, né, do jogo.
Foi contra o... Então, não foi contra o Manchester City. Não, o Manchester City ele não entrou, foi no outro jogo, né? Que eu não me lembro agora. Enfim, foi com algum time ali da sessão média ali da Premier League.
Sim, ele acabou indo embora mais cedo e o Ten Hag passou até um pano pra isso, né, cara? Sim, eu acho que foi até justo com o Cristiano devido ao nome que ele tem, porque eu acho que se fosse um outro tipo de jogador teria sido pior a punição. Mas eu acho muito desnecessário, sabe? Eu acho que o United também não soube conduzir isso muito bem desde a chegada do Cristiano, e nem o Cristiano soube conduzir desde a chegada do Ten Hag, cara.
Enfim, o Cristiano falou muita coisa, né? Disse que também o clube não soube conduzir aí, né? Quando teve, logo no começo da temporada, né? Quando ele teve problemas familiares, né? A esposa dele... tiveram um filho abortado, né? Então, ele alega que o time não soube conduzir isso da melhor forma. E assim, Pedrão, cá entre nós, eu acho que isso afetou o Cristiano Ronaldo muito, porque apesar da gente sempre saber que o Cristiano Ronaldo nunca foi um cara muito de muito bom tom com seus colegas de clube e tudo mais... A gente, eu sei lá, eu sinto que ele deu uma piradinha assim no cabeção essa temporada, sabe?
É, cara, eu acho que é plausível, sabe? Eu acho que é um negócio bem, bem pesado que aconteceu com o cara, mas mesmo assim eu acho que não é uma desculpa pra ele fazer o que ele fez nessa entrevista. Porque o cara saiu apontando o dedo pra todo mundo, não foi pra um, não foi pra outro. Ele apontou o dedo pra todo mundo, inclusive pro cara que tá no comando do clube que ele tá no momento,
inclusive,
né, cara?
Ó, vou até puxar aqui, né, ele deu uma criticada na administração do clube aí também, né, Pedrão, falando aqui, eu acho que os fãs deveriam saber a verdade, né, os fãs, inclusive, pra quem tá aí, é o que, como os ingleses chamam os torcedores, né, quero o melhor para o clube, é por isso que vim pro Manchester United, mas tem algumas coisas que não nos ajudam a alcançar o nível mais alto, como City, Liverpool e até agora Arsenal. Um clube com essa dimensão deveria estar no topo da árvore, na minha opinião, infelizmente não está. Desde a saída de Alex Ferguson, não vi evolução no clube. O progresso foi zero. Ou seja, ele constatou uma coisa que todo mundo sabe, né, e já não é de hoje, porém não deu nenhuma solução, né, menino Serrote.
É, todo mundo sabe, os torcedores protestam, e cara, eu acho que a verdade é que realmente ele tem razão, até um certo ponto ele tem razão, e eu acho que foi o que eu falei, nenhuma das duas partes soube conduzir bem essa volta, sabe? Acho que o Cristiano, temporada passada, tava bem no United. Inclusive, se ele jogasse naquele mesmo nível essa temporada, ele seria titular, cara. Mas o problema é que ele não tá nesse nível. E eu acho que se ele não tá bem da cabeça, ele tem que tirar um tempo pra ele, cara.
E aí, né, Pedrão, a pior da, pra mim, assim, pelo menos a pior aspas do Cristiano Ronaldo, que eu achei extremamente deselegante e desnecessária, né, foi a que ele fez aí em relação ao Rangnick, né, dizendo que se você nem técnico é, né, como vai treinar o Manchester United? Eu nunca tinha ouvido falar dele, né, ou seja, ele atacou o Rangnick aí de forma gratuita, né. Claro, vale lembrar aqui também pra quem tá ouvindo que essa aparentemente é uma entrevista de mais de uma hora aí que vai ser liberada nos próximos dias. Então, assim, a gente não entende o contexto. Porém, de qualquer forma, não deixa de ser uma frase forte, né, Pedrão?
Sim, cara, eu acho que não tem um contexto bom pra isso. Até porque a gente falava aqui do Rangnick quando ele chegou, que ele era um bom técnico, né, cara? Ele reformulou grandes, tipo, não grandes times, mas ele fez bons times jogarem bola de verdade, né, cara? Não como técnico, mas como diretor. Inclusive, era o plano, né? Ele pegar metade da temporada do United, segurar o time ali nas pontas, e depois virar diretor esportivo. Eu acho que essa frase do Cristiano Ronaldo mostra um dos motivos aí pro Rangnick não ter ficado, né, cara?
Sim, sim, com certeza. E aí a gente tá falando de uma das estrelas do United, né? Eu imagino que as outras também não deveriam ficar tão distante, né? E aí, para terminar, né, Pedrão, uma das últimas frases aqui que o Cristiano disse também, né, falando aí, né, sobre esse, e para mim a frase que determina tudo, né, ele disse aqui, abre aspas, né, como disse Picasso, é preciso destruí-lo para reconstruí-lo, e se começarem por mim, para mim não há problema. Um clube desse tamanho deveria estar no topo, mas não é o caso, não há desculpas. Ou seja, o cara, eu achei meio covarde, assim, sabe, Pedrão? A forma dele dar um jeito de sair do United, né? Recorrer a um jornalista para soltar um monte de manchete bombástica durante o período da Copa, onde ele acredita, eu imagino que ele acredita que ele vai ir bem nessa Copa do Mundo, né? É, na esperança de conseguir buscar um novo clube aí nessa janela de meio de ano. Mas eu acho muito desonesto por parte dele, e eu acredito que extremamente decepcionante. Eu não sei como os fãs, né, os fãs do Cristiano Ronaldo estão vendo isso, mas o fato é, né, Pedrão, é que para um jogador do tamanho dele, atitude como essa é triste, né, cara? E para mim é uma sentença de como o Cristiano Ronaldo não tá sabendo lidar com o final de carreira dele, cara.
É, cara, ele não tá sabendo lidar. E, por exemplo, se ele sair do Manchester United agora, pra onde que o Cristiano Ronaldo vai, cara?
Pois é, quem vai aceitar ele, né, Pedrão, depois de uma puta entrevista, uma bomba dessa, né, cara?
Não, se ele jogar bem a Copa do Mundo, ele consegue até um time B aí, mas o Cristiano Ronaldo trocaria o Manchester United pra jogar em um time B? Vale a pena?
Exatamente, vale lembrar aí que a galera do Olympique de Marseille, gente, falou que jamais iria atrás do Cristiano Ronaldo porque prefere jogadores de grupo, né? Então, assim, acho que dá um pouco da tônica, né? Eu não vejo o Cristiano Ronaldo no Atalanta da vida, não vejo. Não vejo o Cristiano Ronaldo, sei lá, num... Talvez, por exemplo, ele poderia pintar num Wolves, né? Mas o Wolves que nesse momento é o último colocado da Premier League, Pedrão, não sei. Né? Enfim, vai bem interessante acompanhar aí essa janela de meio de ano, né? Principalmente por conta do Cristiano, e a gente vai ficar de olho, né?
No Santos ele cabia, cara.
O problema é pagar, né?
Ah, não, mas aí não precisa, ele tem bastante dinheiro. Ele podia pagar o Santos pra jogar.
Isso com certeza, isso eu não tenho dúvida, né? Pois bem, Pedrão, então agora encerramos oficialmente a temporada de 2022 do Sansão FC. Voltamos em 2023, quando começar oficialmente aí, né? Uma semaninha antes ali de começar o Campeonato Paulista. Não me lembro agora quando começa de cabeça, enfim, a gente já explicou aqui, né? Então a gente vai ter o Sansão na Copa, né? Especial de Copa do Mundo, um podcast aí talvez um pouquinho mais rápido, com menos tempo do que esse que a gente tá gravando agora, né, Pedrão? Pra falar dos jogos, né, da Copa do Mundo a cada rodada, então 3 rodadas da fase de grupos e aí depois oitavas, quartas, semi e final. Depois disso a gente provavelmente vai ter alguns episódios de prorrogação, ali deve ser um por semana, talvez até um a cada 15 dias, ainda não é definido, aviso vocês qualquer coisa. E enfim, é isso, né, Pedrão? Vale lembrar que na sexta-feira o episódio, sexta-feira ou sábado, muito provavelmente no sábado, já é um episódio especial de Sansão na Copa com entrevistas, né, Pedrão, que a gente fez com o pessoal lá no evento do MVA, né, Movimento Verde e Amarelo, a torcida organizada oficial do Brasil, com nomes bem legais, né, Pedrão? Que a gente entrevistou. A gente entrevistou o Fábio Braz, o Diego Freestyle, enfim, nomes bem legais que a gente entrevistou e vai trazer pra vocês aí com papos bem legais pra vocês curtirem e dar um upzinho aí antes da estreia da Copa do Mundo no domingo.
É isso, cara. Inclusive, eu espero que quem esteja ouvindo a gente não fique saturado da gente, porque, vamos ser sinceros, a gente é até que legalzinho, né, cara, de vez em quando.
Ah, é, pô, claro que sim, meu. A gente mete o pau aqui, ou no seu caso aí, né, Pedrão, como você falou, mete o cano, né, então... A gente...
Ah, cara.
Mas, enfim, a gente se esforça aqui, né, Pedrão, batemos um ano de podcast e, assim como eu já falei, sempre buscando crescer e a gente espera que vocês estejam sempre gostando do podcast e sempre estejam indicando para os seus amiguxos, né, Pedro?
É isso, cara. Inclusive o cano vai ficar maravilhoso para um corte quinta série.
Com sabe? Certeza teremos corte quinta série. Enfim, acompanha a gente lá no Instagram que você vai ver. E é isso, Pedrão, meu caro. Muito obrigado por essa temporada de Brasileirão 2022. Foi difícil para todo mundo, mas enfim, chegamos firmes até
ano
o final. Ano que vem tem mais, né? Tem mais estresse e desespero. Que é o que a gente pode entregar como um santista e um São Paulino aqui, né, Pedro?
É isso, mas dias melhores virão, cara. Dias melhores virão.
A gente só não sabe quando, mas virão. Enfim,
com dito... isso a gente vai estar aqui.
Exatamente. Dito tudo isso, Pedrão, um grande abraço pra você, meu querido. E até a Copa, hein, cara. Tá chegando, hein?
Cheirinho de ex, hein?
Delícia, falou, delícia. Vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.